Olá para você ligado aqui no Bike Hub, mais uma live, né, que a gente está acostumado aí todas as terças-feiras, né? E quando chegarem as grandes voltas, teremos aí todo dia uma live para falar das etapas e tal, Giro de Itália, Tour de France, uma Vuelta. Também as provas aqui no Brasil estão começando. Vai lembrar que dia 5 de março teremos a prova aqui do 3 Horas Bike Series. Aqui no Ibirapuera, vai ser muito legal, imagens maravilhosas, né? Aí de Lago do Ibirapuera, o Ibirapuera, o Obelisco, o Empurra ali, como a gente chama o monumento, eu nem sei o nome do monumento direito, o Alê daqui a pouco entra, eu acho que ele vai saber, porque é arquiteto que é, né? Ele vai saber o nome do monumento do Empurra ali, sei lá se é, qual que é, deve ser de Dom Pedro, alguma coisa. E, enfim, as provas estão começando. Esse fim de semana a gente tem a prova ali da comarca de Poços de Calda, que é muito tradicional, né? Ficou uns anos aí, talvez sem acontecer, pandemia e tudo mais, mas voltará aí ao circuito. Vou tentar ir para lá, para Poços de Calda, que é uma cidade maravilhosa. Só o passeio já vale muito a pena, né? De estarmos lá em Poços de Calda e Caldas. E também a prova no domingo, que é aquele circuitinho ali, passa ali pela prefeitura, tal, tem uma igreja ali e tal, e é bem tradicional. Teremos prova também no Vale do Paraíba, eu acho que é a primeira prova do Campeonato do Vale Paraibano, e vai acontecer nesse fim de semana também, diz que é um circuito bem, bem, bem legal. E vale a pena a moçada que está por aqui acompanhar. Tivemos no fim de semana agora passado, prova importante aqui também no início do Vale do Paraíba, muita gente, parece que largaram 180 pessoas, né? E também está começando. Ah, teve aqui também a prova do Mazaron aqui em Diadema. Isso eu estou falando mais regionalmente aqui. De São Paulo, essa de 180 pessoas, o Desafio dos Farrapos, que não é uma prova oficial, pelo que eu sei, é disputada em estradas, tal, abertas, mas dá super certo lá e, graças a Deus, tem sido bem segura, né? Então, as provas estão começando e lá fora está tudo começando. Vou chamar meu companheiraço Ale Torres, que já está lá nos bastidores, né? E aí, Ale, tudo bem? Como é que você está?
Fala, Celção. Boa noite, galera. E aí, Filipinho? Um abraço para todos aí. Tamo aí de novo.
Hoje é um dos raros dias que a gente não se viu antes, né? Porque vira e mexe, você está passando aí, ou
Cara,
eu,
eu passo direto na loja.
quando dá, eu passo lá e tal, mas é mais quando eu estou para os lados da ESPN lá, que é mais caminho, aí a gente acaba almoçando junto. Eu, você e o Edu, né? Muitas vezes a Denise, mulher do Anê, vai junto, e a Paulinha e tal, mas é bem legal. A gente vira e mexe aí, a gente está se encontrando. O Jean, estou começando a ver mais o Jean agora, né? A gente foi para Campos do Jordão no final de semana, andamos sábado com um pequeno plantel, vamos dizer assim, que vai para o Chile lá, para o desafio da Travessia dos Andes. E a galera do Jean, né? Alguns também devem se inscrever aí para os Andes, tem muitos aí que tem bastante gabarito para ir e tal, não precisa de gabarito nenhum também, mas se você for mais treinado, melhor, né? Mas e o Jean faz um trabalho bem legal. Ainda teremos dois treinos pelo menos. Sábado, agora eles vão aí para Romeiros. Eu vou acabar não indo porque tem a prova lá de Poços de Caldas que eu acabei de falar. Mas eles vão andar em Romeiros e o pessoal que vai para o Chile vai com eles. E aí faremos também pelo menos um treino. Próximo aí da viagem lá em Cunha, né, no circuito do Letap, mas depois, antes do Letap, porque a prova do Letap é no mesmo dia que a gente embarca para o Chile, no dia 25 de. Vai ser no dia 26, né, 26 de março, e a gente embarca no dia 25 de março, um dia antes, a gente começa a travessia no dia 26. Então, o ano realmente começou. Bom, a gente já está aqui. No último dia, né, de janeiro, para começar em fevereiro, então já está virando a folhinha, né? Eu estou até com a minha agenda nova aqui, Ale. Aí, ó, 2023, né? Dá para ver. E
tal, show.
Folhinha já vai virar aí, né, amanhã. É, Ale, ó, para dizer a galera que já entrou aqui, o Frosalino sempre com a gente, o Passo Bike está aqui, o Atos Caligari está aqui também, o Denisão, eu não sei como é que fala isso aí, meu, mas estamos aí, manda aqui o pessoal do Arraial da Ajuda. O André Goldfarb está aqui também, o Jesus Francisco está entrando, e a galera vai entrando aí, vai começando a conversar com a gente. O Rodolfo 86 está aqui também, abração para ele. Aê, bom, o ano realmente começou, como acabei de falar, já vamos virar a folhinha amanhã, né? Aí, o que acontece? Provas que começaram lá do outro lado do mundo, né? O Tour Down Under, né? Que é na Austrália. O Jay Vine, né? O cara que saiu aí do ciclismo virtual. Eu acho muito legal isso, né, cara? Que história fantástica de um cara sair de ser campeão no ciclismo virtual para na realidade estar andando. O que que você acha disso? O que você pode falar disso para a gente? Abraço e boa noite novamente para você.
Então, ainda mais toda essa polêmica aí a respeito dos esportes virtuais não serem esportes, né? O pessoal. Uma figura do. Acho que foi a Ana Moser, né? Que andou colecionando umas polêmicas aí. E aquele Casimiro também. Eles ficaram aí numa discussão a respeito do. Se os esportes, né? Esportes virtuais são. É esporte ou não, né? E aí veio o Jay Vine, que na verdade não saiu do esporte virtual, é só uma plataforma de treinamento diferente e ganha uma prova importante aí. Esse cara é meio fenômeno, né? Meu, anda muito bem, enfim, não tem nem o que discutir. Mas foi uma surpresa, né? E a temporada começando cada vez mais cedo. Para a gente que acompanha o ciclocross, para a galera que começou a acompanhar o ciclocross, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né? Ciclocross tem ganhado um destaque aí por conta dos personagens, né? Por conta da temporada, caras que estão fazendo aí o cruzamento entre o ciclismo e o atletas de ponta, né? O Henrique Vanderpool, o Van Aert, caras que estão aí.
Três esportes, na verdade, né? O mountain bike, o ciclismo e o ciclocross, né? O atual campeão olímpico tá aí, que é o Pidcock, né? Incrível.
Então, esses caras fazendo. E aí, parece que a temporada nem termina, né, Celso? Porque a gente passa aí uns 2 meses no final do ano, 3 meses curtindo ciclocross, vendo os caras amassar um barro e uma neve infernal lá no norte da Europa. E ficando maluco com isso e na vontade de pedalar, na febre, até porque pra gente aqui é verão, então a gente mantém aquela vibe lá no alto também. E agora já emenda nos, na, nas, nas voltas, né, de não é nem primavera ainda, mas nas voltas do hemisfério sul, que você citou aí, e já pegando fogo, né, o Tour de San Juan, bacana. Aqui na Argentina, vizinho nosso, uma prova de super alto gabarito, uma prova bem prestigiada com vários atletas aí. E como diz o Nehring, né? Não existe prova de treino. Prova é prova, né? Qualquer provinha, até aqui no interior, meu, qualquer lugar que você botar uma linha e der uma bandeirada, meu, vai ter cara bom e vai ser difícil de ganhar. Nunca é fácil. Mas são provas que se encaixam aí dentro da temporada dos atletas. Antes das clássicas de primavera e antes das grandes voltas, né?
E amanhã, bom, vamos situar a moçada aí, né? Tá andando, bom. Teve o Tour, acabou aí no final de semana já o outro, né? Retrasado agora. O Tour de San Juan, que acabou domingo agora, final de semana passado. Tá rolando o Tour da Arábia Saudita, a Saudi Tour Arábia lá, né? A gente já vai falar
Com
também
muita
disso aí.
areia,
Aqui é a
umas imagens muito
classificação
ventas e muita areia, umas imagens muito loucas, né,
aqui é do Tour Down Under com Simon Yates ali, o Peyo Bilbao e tal, que foi uma disputa bem, mas bem legal mesmo, né? O Jay Vine conseguiu na etapa rainha vantagem e aí manteve essa, a gente falava, né? Etapa rainha vai definir e tal, como também aqui no Tour de San Juan. Então tivemos aí Tour Down Under, o Tour de San Juan que terminou, a gente vai falar do Tour de San Juan e a polêmica lá do sprint do Jakobsen no final, na sétima etapa, tal, celular no rosto do
E o desempenho do
Miguel
Vinícius
Ángel
Jakobsen, né?
López, do Superman.
Miguel Ángel López e do Vinícius
Ah, sim,
Rangel, né?
claro,
Pô, uma
claro. Então, mas
bela
aí do Vinícius
performance aí.
Rangel, a gente vai ter um capítulo à parte aqui rapidinho, mas é pelo menos opiniões, a minha opinião, eu vou dar ali também, vocês aqui também. Ó, o Ari Araújo entrou, o Ronaldo. Ah, o Ronaldão aí, Ronaldo Anhel. Fala, bicho, tudo bom? Eles estão entrando aqui também, fora os outros aí, já falei. Vão mandando aí suas dúvidas ou perguntas, ou entrando no assunto aqui, a gente vai falando. O Ari Araújo está falando do Groenewegen aí, que está liderando o Tour da Arábia Saudita. Mas eu só queria falar, primeiro, bom, também amanhã começa a volta da comunidade valenciana. Então, amanhã, 1 de fevereiro, né? Vão ser 5 etapas. Eu acho que a etapa rainha deve ser a quarta, porque chega ao alto. A segunda também chega ao alto, mas não é tanta montanha. E a quarta etapa, para mim, é de 181 quilômetros e 3.557 de desnível acumulado, positivo. E a segunda etapa, como eu falei, também tem 3.456 e chega num altinho lá. A primeira, não dá para dizer que é para sprinter, porque tem montanha no meio. A terceira também, não tem etapa nenhuma para sprinter aqui, nessa volta da Comunidade Valenciana, que arranca amanhã. Então, aí começando de verdade, né, a temporada na Europa, porque Austrália, Argentina, Arábia Saudita, que é o Oriente Médio, meio do caminho ali em termos de latitude, né, na verdade, né, porque é mais para o sul, mais quente, né, nessa época, e a Arábia Saudita ali médio, também tem seu inverno, né, apesar de tudo. E aí a volta à Comunidade Valenciana realmente começando ali a temporada na Europa. Tivemos ali, como é que é? Maiorca, né? Maiorca, eu estava querendo lembrar o nome. É Maiorca, que foram 5 provas, se eu não me engano, mas 5 provas que não são uma volta, são 5 provas clássicas. Então, um dia uma prova, você pode correr ela, no outro dia não largar e correr na outra, você escolhe. Então, é muito são provas até para ajudar a preparação e pegar ritmo, como você estava falando do Inner Ring aí, que prova é prova, prova não é treino. Mas eles usam muito como treino estarem nessas provas. Então, a temporada começou, e destaque, claro, para o Jay Vine, e aí eu queria falar também do Miguel Angel Lopes, do Remco Evenepoel. Eu não sei se vocês viram, né, vocês viram o que aconteceu, né, na etapa rainha, que foi a quinta etapa da Volta a San Juan. Eles tiveram estranhamente um descanso um dia antes, né, da etapa rainha. Normalmente numa volta de uma semana você não tem descanso, sei lá qual que foi o lance lá, alguma coisa de acerto lá de estrutura da volta, não sei, mas já estava no programa. E aí a etapa rainha foi muito engraçada, quer dizer, estranha para mim, porque eles vinham numa subida e ia chegar, se eu não me engano, a 2.600, 2.600 metros, que aí favorece completamente todos os colombianos, o Carapaz, o Caicedo, que teve aqui com a gente da EF Education, todos os caras que nasceram e vivem a 3 mil metros de altura. Então, o que acontece? Eu acho que isso também é um fator que a gente tem que analisar, que é preponderante. O Renko deu uma atacada, ele abriu, falei, acabou a corrida, né? Era o finalzinho ali da etapa, mas faltava ainda acho que 9, 10 quilômetros. E aí o Renko atacando, ó. É o Renko ou é o Igui? Não, aí já é. Não, o Lopes atacando aqui, é o Igui tá atrás, né?
Aqui já foi do Lopes.
Mas antes disso, o Renko tinha atacado. E ele, os caras pegaram ele e ficou pelo caminho. Ele não está nem entre esses caras aqui que está o Bernal, o Gana. Ele está no grupinho terceiro lá atrás, ó, o Renko. E aí o Angel Lopes atacou o Higuita, se não me engano, né, que foi na roda. É, o Higuita mesmo. E aí seguiram. Daqui a pouco o Higuita explodiu o motor, né? Ele ainda conseguiu ficar com os outros caras lá, Gana e companhia limitada, mas ele não aguentou o ritmo do Angel Lopes, que meteu a cara na frente, e dá para ver que a inclinação não é grande, deve ter aí 6, 7% no máximo, talvez, né? E só que ela é retona, é longa, né? E chegava muito alto, então você vê que ali só sobrou colombiano, o Bernal estava ali com o Filippo Ganna, mas nenhum dos dois teve carcaça motor para acelerar. Enquanto isso, o Renko, que deu a primeira sapatada, ficou para trás. E foi muito interessante. Então, eu acho que é isso, né, Ale? Chegar a 2.600 metros é a terra de colombiano, é ou não é?
É. O Bernal está andando bem já, né? Faz um ano aí, tá fazendo um ano do acidente dele. E, pô.
Desculpa, alguém tinha que cortar. Olha o que ele abriu lá. Dá uma olhada. O Higuita tá nem de binóculo, você vê o cara mais, tá vendo?
Estraçalhou. E é como você falou, é um retão, né? Então o cara fica sempre na mira. Não tem aquelas subidas da Europa, né? Aquelas travessias de montanha, onde eles vão isso, serpenteando por ali, e longe dos olhos, longe do coração. Então o cara dá um ataque, ele some numa curva, depois fica mais difícil, né? Porque você não tá vendo. Aí eles estão vendo. O que, que eu quero dizer? Pô, o ritmo do cara foi absurdo, né? Para ele conseguir... O ritmo que ele colocou ali foi monstro. Estraçalhou todo mundo, porque os caras estavam vendo e não conseguiam chegar. E pelo contrário, ele foi abrindo. Você tá vendo o cara ali na frente, você tem uma referência. Né? Tá aí, ó.
Aí é o Ganna. É o Filippo Ganna, que fez segundo na etapa. Né? Pelo tamanho das pernas, já dá pra ver que o bicho é grande, né? Pelo amor de Deus. É.
Tá, o Red Bull Bike tá falando, ó, parabéns pra Argentina por trazer tantas estrelas. Pô, é demais mesmo, né?
É, exatamente. Então é. Ó, tem o Marcelo Estrada aqui. Você treina antes da transmissão, você já chegou a perguntar para alguém como fala o nome dele. O povo quer saber a pronúncia dos nomes, Anderson, mas de quem?
Do teu irmão, você mete lá, Christian Clécio, Kleber, meu, vai. Você fala rápido aí, você fala rápido o nome dele, ele está perguntando se você treina, cara. Você treina antes dos nomes da transmissão?
Dos meus irmãos?
Quer saber a pronúncia dos nomes, Anderson?
Não, eu acho... Não, não. Ele quer saber a pronúncia do nome de alguém.
O nome dos atletas. O nome dos atletas.
Bom, não sei qual aí. Se escrever aqui qual, a gente... Sei lá, se eu souber também, a gente põe aqui. Mas é... Cara, até
preciso mudar meu óculos, bicho.
Ó, primeira vez na vida, ó. Vocês vão me ver de óculos, ó. Ridículo, né? Até comprei um óculos de mulher para ver se funciona. Que foi o que eu achei aqui perto de... Aqui perto da loja.
O meu também.
Porque é para enxergar de perto.
Banca de jornal, cara.
De longe já é ruim, mas de perto é pior ainda. Então tem hora que eu não enxergo.
De perto não dá mais, não tá.
Tem hora que
eu tô errando tudo, cara. Tô lendo então, tudo errado, pô.
Ô, Marcelo, sobre você perguntou se eu treino antes de transmissão. Treino, geralmente eu treino, chego muito mais animado, acordo super cedo, 4 da manhã, sei lá o quê. Eu botei nessa vida, né? Para o bem ou para o mal, o Renanzinho nessa vida aí de treinar antes, então ele adora quando tem as voltas, porque ele fica meio centrado nas voltas, ele não tem quase nenhum dia outro evento na sequência, então ele consegue treinar e ir para a volta, para a transmissão, para trabalhamos juntos, depois almoça, vai para casa para olhar as coisas do dia seguinte. Eu almoço e venho para cá para o trabalho, não vou ver nada no dia seguinte, só à noite. Que a gente vai ter a live. Mas a rotina essa eu adoro, né? Quando tem as grandes voltas é demais e tá transmitindo todo dia é muito legal. O que você falou do Red Bull Bike parabenizando aqui a Argentina, né?
É legal.
O Ariera hoje falando pouca inclinação, muita potência do Ganna, por isso ele chegou em segundo. fosse 15%, concordo, ele ficaria bem para trás, claro, perfeito aí, pelo peso-potência, né? Claro que ele tem muita potência, mas é aquela potência que tem que despejar durante muito tempo, a potência média, né? O Zimmermann falando aqui, Miguel Angel Lopes teve a saída da Movistar naquela confusão, depois a saída da Astana, também situação estranha, mas mostrou que ainda tem café no bule. Boa aí, Renato. Agora é o seguinte, né? Ele está numa equipe continental colombiana, então tem que ver que convites essa equipe terá para ele andar entre os grandes caras, né? Até correr na Europa. E outra, tem provas aí que se... seria a palavra ali para... eles ficam ali na mercê do que a UCI vai falar. Então, tem provas que não vão convidar a EPM lá, que é a equipe do Angel Ops. Ah, não, a UCI pode me dar um cartão amarelo, vermelho, sei lá o que aqui, porque eu estou convidando um cara que tem a suspeita de ter algum envolvimento com algum dope que ninguém ainda falou o que é, o que sabe que é, o que tá, tá, tá. Então, até agora, né, teve cara aí que já cumpriu punição tal e tá no pelotão, o próprio, todo mundo reverenciou e reverencia, eu também, né, reverencio o Alejandro Valverde, e o Alejandro Valverde tomou gancho na carreira. O Alberto Contador, Albertito, tomou gancho na carreira, perdeu um tour por causa disso. O Froome teve o caso lá da bombinha, né? Ah, ele foi permitido que usaram, mas um outro, o italiano, não é que agora me fugiu o nome, o cara tomou gancho com a mesma bombinha do Froome, né? Então, assim, os caras vão ficar em cima do Angel. Pô, peraí, se o cara foi pego no doping ou tal, beleza. É que nem a questão do Nairo. Ah, tem o tramadol, a substância não é ainda reprovada lá, ele pôde. Não vai ser punido com a punição em tempo, né, de ficar fora de competir, mas não deixa um cara correr. Aí eu vi uma entrevista ridícula do Nairo Quintana,
o cara na minha visão. Né?
Eu vi uma entrevista ridícula, entrevista coletiva, marcaram uma entrevista coletiva, pra ele não falar nada. Eu até botei ali e falei, fiquei lá esperando a porcaria da entrevista. E aí, Nairo, beleza? Aí ele fala lá um monte de baboseira lá, blá, 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 eu ainda sou ciclista, eu não sei o quê, né? Todo mundo achando que ele ia falar, não, ó, eu tô indo pra equipe tal, eu vou correndo, né? Ele não falou nada, ele falou, eu continuo sendo ciclista e vou correr na Europa, blá, blá, blá. Oi? Não acrescentou nada, né? Fez uma entrevista coletiva pra nada. Eu achei mais ridículo ainda, desculpe aí, eu não deixo de ser fã do Nairo Quintana, mas é ridículo, né? A gente tem que analisar as atitudes das pessoas. E essa atitude dele foi ridícula, ridícula. Vocês pegam aí no YouTube a entrevista dele e, meu, não sei se você viu essa entrevista aí, Ang.
Ah, eu vi uns pedaços só, não, acabei nem prestando muita atenção, mas não foi... A gente achou que ele ia bater uma tela, né, que ia falar alguma coisa assim definitiva, mas ficou aquele negócio meio... a gente está vendo isso acontecer, como você está citando, né, com o Angel Lopes. Não tem mais muito espaço, ainda mais para atletas que já não estão mais no auge, né? Ainda tem café no bule, ok, legal, meu, acho que ainda ganha, mas ainda não tem mais o papel de destaque numa equipe, não é mais ainda não tem muita coisa para disputar com essa moçada que está vindo aí, que hoje em dia domina as grandes voltas, principalmente. Eles vão ficar, vai ser escanteado, né, pelo próprio sistema. Não, hoje em dia já não basta o resultado, basta só a suspeita, né, para o cara ser cancelado. Então, não resolveu muita coisa, né? Ele fez uma politicagem ali, mas não foi definitivo, não esclareceu muita coisa, enfim. Uma pena. Eu gosto dele, eu gosto do Lopes, eu gosto de todos eles. Assim como eu gostava do Contador, né? Pô, do Furman, a gente curte cada... A gente esquece que cada pedalada desses caras lá vários dias, né? A gente assiste ele nas voltas, nas clássicas e tal. Né? Pô, vários dias aí, a gente vê cada pedalada desses caras, cada vitória, cada tombo. Então a gente acaba... Mas, infelizmente, não sei lá, ficou complicado para eles agora, né? Você vê um cara que nem o Cavendish, por exemplo, pô, já está se achando aí, está atrás de um objetivo muito específico. É um cara que ainda tem uma. É um cara que, se ganhar, ainda chama atenção, ainda dá retorno, né, para o patrocinador e tal, que no fundo é tudo isso. Para finalizar, acho que o melhor é Lopes deu meio que um tapa na cara da galera aí, viu?
É,
Tava falando um
então.
pouco dele, entendeu? Porque, pô, ele, a forma como ele ganhou, meu, e não é qualquer prova, né? Assim, não é nada, não é uma super prova, mas, como a gente diz, né? Não tem prova fácil.
É, então, e até acompanhando, tentando acompanhar a galera, o Marcelo Estrada tá pedindo desculpa que errou na acentuação, não tem problema nenhum, cara. É, ele tava perguntando se a gente, como a
Você
gente
treina
aprende a
os nomes,
falar
a
os nomes dos
pronúncia dos
atletas. Na
caras, né?
verdade, porque são muitas línguas, né, diferentes. O cara da Croácia, o Pogacar. Pogacar, se eu falasse primeira vez, é Pogacar. Aí você tem que entrar lá, esperar alguém de lá falar para você entender qual é a pronúncia. Tem um, né, que é o Thor Rushovd, né, que seria o certo. Eu
Show.
falava Rushvo, ouvia Rushvo. E era Rushovd, o cara já parou e tal, foi campeão mundial, ganhou um monte de etapa de tour e tudo mais, entre outros. Mas como eu não tenho pronúncias de países e tão específicas, não sou um cara tão letrado, quase nada, na verdade, a gente espera os caras falarem principalmente da onde é, né? Até, por exemplo, tem um caso, não é do ciclismo, mas só como exemplo, que é o Daniel Ricciardo. Lá da Fórmula 1, o nome dele seria Ricciardo, pela língua italiana. Não, meu nome não é Ricciardo, é Ricardo. Tá bom, então vamos falar Ricardo aí, já que você quer, e a família, tá bom. O nome é teu, né? Então,
Sem
vamos lá.
estresse.
Mas
Nada como o próprio dono do nome aparecer para dizer para a gente como é que pronuncia o nome dele, né?
É que nem tem o Shane Udbold, lá, sei lá como é que fala o nome desse cururu aí. O moleque vai andar pra caramba, tá na bora. É uma das promessas belgas, é considerado o novo Remco Evenepoel, se é que dá para ficar comparando, né? Ninguém gosta de comparação, né?
O
Nem
antigo
o
ainda não é o
Remco.
velho, né, cara?
Nem o Remco gosta de comparação com o Ed Merckx, se vocês terem uma ideia, né? Eu
Seu
sou o
novo Ed
Remco.
Mac, não. Você é o
É.
primeiro. Eu sou o
Remco.
primeiro Renko.
É.
Tá
E
certo, cara.
tá
Pô.
certo. E aí o que acontece? Esse Shane Udbold, aí, sei lá como é que é o nome do cururu. Já mostrou a carinha. Foi qual volta? Foi em Maiorca, uma das etapas lá de Maiorca, né? Que ele deu um ataque e tal. Depois passaram por cima dele antes da linha de chegada, tal. Ele não fez, acho que não ficou entre, ou foi décimo, coisa parecida. E o Frosalino aqui falando: ó, Ei, Celso, quem define qual competição ciclista importante? Cavendish, por exemplo. Deve participar. A gente estava falando sobre isso, né, Ari, da especificidade aí, né, Ari?
É a própria equipe, né? O objetivo, eles montam a equipe como montam um time, de acordo com o perfil da prova, o perfil dos atletas e o estado que os atletas estão naquele determinado momento, no ciclo deles, considerando a temporada do ano, né? Alguns são mais talhados para a grande volta. Então, por que que se escala, por exemplo, um Peter Sagan? E você tem que equilibrar isso, porque assim. Tem equipes que são especializadas em grande volta, tem equipes que são especializadas em clássicas, tem equipes que são especializadas em provas de um dia, em voltas mais curtas. E aí, o objetivo é vencer. Vencer etapa, o que que tem para vencer? Tem tudo. Etapa, mais combativo, prêmio de montanha, tem três, quatro camisas, mais jovem, tem a camisa amarela, vai, vamos pegar o Tour de France aí. Quantos objetivos tem? E, Celso, a gente está sempre falando disso, né, cara, durante as transmissões e durante os comentários. Quantos objetivos tem dentro do objetivo maior, que é vencer uma prova que nem o Tour de France? O Peter Sagan, por exemplo, vai para ganhar a camisa vermelha, para ganhar a etapa, para ganhar a Champs-Élysées, e aí eles montam o atleta de acordo com isso. Quando você pega, eu estava falando especificamente do Cavendish, porque o Cavendish está tentando buscar exatamente o recorde do Ed Merckx para etapas no Tour de France. E ele está ali na bota. Parece que uma uma ou duas para bater, acho que uma etapa.
Ele igualou agora 34, né? Se não me engano, nunca decorava esse número.
Ele está no limite daquilo que eu chamo que é a janela de desempenho do atleta, que é o tempo máximo. Não quer dizer que o atleta não pode ganhar antes disso, não quer dizer quando ele ainda não está maduro ou preparado para ganhar uma grande volta, isso depende da maturidade de cada um. Também não quer dizer que o cara não pode ganhar depois que ele passar dessa janela tradicional, que é uma questão fisiológica, que está aí por volta dos 30 e alguns anos, mas a gente vê caras que nem o Valverde batendo nos 40 e deixando todo mundo passando vergonha ainda, ganhando coisa, né? Agora ele se aposentou, mas até recentemente ele estava lá arregaçando. Então, o cara pode desempenhar, mas fica cada vez mais difícil ele ganhar, principalmente uma grande volta, onde ele precisa se recuperar, ele precisa estar nos cascos ali, no topo, para competir com os caras, uma prova difícil pela natureza dela e difícil pelo nível da competição. Então, assim, é muito mais difícil. E aí eles vão montando essas equipes com o objetivo de ganhar... Né, as que vão para ganhar grande, para disputar a camisa amarela, o objetivo máximo, mas tem gente que vai lá para ganhar também camisa de bolinha, camisa verde, camisa branca, e ganhar a etapa. A gente tem o nosso Mauro Ribeiro aqui, ganhou uma etapa em 91, meu, o cara é Deus até hoje, pô. Você entra pra história, né? Não tem... Então, assim, o cara ganhar uma etapa do Tour de France é uma honra imensa. E o Cavendish está nessa, porque ele ainda é um cara. Ele é um cara que tem uma carreira absurdamente fantástica, tem um Palmares, né, que é a coleção de títulos monstro, indisputavelmente monstro, um dos maiores sprinters de todos os tempos, se não for o maior sprint de todos os tempos, é sempre questionável isso, mas assim, com certeza ele tem um dos Palmares mais fantásticos aí, vencedor de Milan-San Remo, de camisa. De mundial, é campeão mundial, enfim, já fez de tudo, quase. E é um cara que atrai ainda atenção. Então, alguém resolve dar uma chance para ele, bota ele numa equipe, ele vai lá em 2023, em julho, chega lá, ganha duas, três etapas, porque ele é um excelente sprinter, pode não estar da melhor forma, mas ele é um cara, um sprint, e o Celso, você é sprinter, você sabe isso melhor do que ninguém. Pô, posição é uma coisa que conta muito, a estratégia do cara, a sorte ali naquele momento. O físico tem, ele treina para isso, para conseguir passar as etapas e estar tá bem lá. Meu, monta um trem de embalo mais ou menos ali para ele, ou ele se encaixa com alguém ali, ganha duas etapas, bate o recorde do Ed Max em pleno Tour de France, e com isso a equipe, ele, todo mundo ganha destaque no mundo do ciclismo, né? Então, ganha justamente o que eles estão atrás, ele consegue os objetivos dele, e quem apostou nele consegue os objetivos dele também. Isso vale para outros atletas, né? Já não vale tanto para um cara que não tem tanta essa, que não tem uma carreira tão, apesar de ter uma carreira fantástica, que ganhou grande tour, a gente está falando deles agora, né? Como o Nairo Quintana, ou um cara que era uma promessa muito grande e tem aí algumas conquistas, mas nunca foi nesse potencial que todo mundo acreditava, que é o Miguel Angel Lopes, tanto que o apelido dele é Superman, né? Mas fica mais difícil de você apostar num cara desse, entendeu? Mas um cara que tá aí, meu, ali, ó, na linha, cara, pra bater um recorde importante, como o Cavendish, sei lá, né, Celso, o que você acha?
Não, sim, mas tem duas coisas, né, a equipe e o atleta, né? No caso do Cavendish, sim. Ele também é dono da... Do ano dele, vamos dizer, para ele escolher o que é bom para ele, para se preparar, já que o acordo com a Astana deve ser bem para isso, né? Para ele ir para o Tour de France e tal. Ninguém tem a certeza que vai para um Tour de France, nem o cara que ganhou ano passado, que é o Vingegaard. Porque pode acontecer isso, acontecer aquilo, lá, não está bem, eu caí, Deus um livre, não sei o que e tal. Mas o plano todo é que o Cavendish vá para lá e aí eles vão definir uma estratégia. Eu até vi um filme dele treinando aí esses dias na subida e tal, tal, tal. Então tá super animado e motivado. Só para acompanhar a galera aqui que entrou, né? Já vou falar um pouquinho de cada um que perguntou, tem bastante coisa legal. O Frosalino está agradecendo aí. O Ari Araújo, o Bruno Ardenten, é o mesmo sobrenome. Ardenten, é o mesmo sobrenome do ciclista lá, o Harmin, o Bruno Harmin. O Marcelo Estrada, já vou falar aqui a dele também, é do Antônio Carlos de Souza. O Renato Zimmermann aqui.
Ô, Celso, a pergunta do Antônio Carlos de Souza vale um podcast só para. Vale meu, uma live só para ele, né?
Mas a gente vai falar, a gente isso, vai, né, falar dele. Vamos pegar dele então aqui, ó. É, porque vocês acham aí, não temos uma grande volta no Brasil, falta organização e interesse. Sim. É, na verdade, Antônio, são interesses comerciais, na verdade. Né? Então, por exemplo, San Juan, pelo que eu entendi, não é nem o país Argentina, mas é o estado ali, né? A província ali, que quer essa exposição. Né? Então, é eles que investiram para trazer a galera. Eu não vi um patrocinador gigantesco lá de uma empresa privada que esteja bancando isso, pelo que eu entendi, né? Então, o que acontece? Eles têm aqui uma vontade política até para botar lá. Por exemplo, se você for falar para mim, eu quero que no Brasil tenha a Olimpíada e tenha a Copa do Mundo, eu vou falar não. Como eu falei não lá atrás, né? Quando estava naquele negócio, vai ter Olimpíada, vai ter... Pô, onde, cara? A gente não tem grana para a estrutura do país básica aqui, né? Tem aquela história, hospital, não sei o quê. Também. A gente não tem estrutura básica. A gente tem uma obra aqui do lado da minha casa que está 10, 12 anos aí parada, né? Que era para inaugurar, em 2014, né, eu acho. Para a Copa do Mundo, tá aqui
parada. Era para estar pronta para a Copa,
Tá aí, nós estamos em 2023, já faz. Ela tá parada antes disso.
É uma
disso.
Aberração, a obra em si é uma aberração, né? Não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas é uma
ideia. Então, você como arquiteto, né, sabe que esteticamente,
É tudo ali, é como. É econômico, cara, é uma aberração o negócio, né?
Você fazia. Não tem. Bom,
200. Veículo leve sobre trilhos, igual a gente tem lá no Rio, maravilhoso, igual tem na Europa, tudo quanto é lugar, e resolveram fazer um negócio que é uma obra faraônica, cara. É de quem não entende, não é só de quem não entende é de quem não entende de urbanismo, de economia, de nada, assim. É quem não tem o mínimo de bom senso, cara.
E outra, se você não é nem.
Não vai ficar pronta nunca.
Não é nem tomando partido de nada, mas se você pensar bem, o cara que estava na frente desse troço aí está hoje vice-presidente da República, que é o nosso queridíssimo vice-presidente da República.
É o cara que parou o metrô e o trem. É o cara que parou o trem a uma quadra do aeroporto. O cara fez um trem até o aeroporto e o trem não vai até o terminal internacional. Quer dizer, não vou fazer. Meu, eu fui lá, é vazio o lugar, cara. Assim, tem movimento? Lógico que tem, cara. Mas era para ter muito mais. Isso daí,
né? Parece que são dois ou três trens por dia. Mas só para explicar, né? Não entrando tanto no lado político, mas é impossível, né? Para o Antônio Carlos aqui, é mais uma vontade. Individual, vamos dizer assim, ou de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de um grupo, para fazer uma prova. Por exemplo, né, nós estamos prestes a termos uma prova UCI no Brasil. Não vai ser agora 2023, mas provavelmente 2024, por causa de data, tal, um monte de coisa. Tem um trabalho muito forte de gente séria, tal, adiantando para vocês, que isso pode ocorrer. Não vai ser uma volta ainda, vai ser uma clássica. Tanto feminino quanto masculino. Mas a gente provavelmente teremos, né? Está ali nas portas ali de a coisa acontecer. Então, mas isso é a vontade de uma empresa, né? E é a visão de uma empresa. Não é de um país. O país não está nem aí para isso. Nós temos a tradição lá da Europa, tal, enfim. Eu vou chamar o comercial e depois disso. A gente já vai entrar com um assunto que muita gente quer, que é do Vinícius Rangel, do Gronewegen, do Fábio Jacobsen, que tomou a celularizada, sei lá como é que é, blá, blá, celularizada aqui na orelha, entre outros assuntos aí, também do Mundial de Ciclocross. É rapidinho, vamos lá, Filipinho, até já, hein? A gente já volta.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Pura Vida é para você, que acorda cedo para gastar energia. E para você que precisa de energia para acordar cedo. Para quem tem tempo de preparar o almoço. E para quem não tem também. Para você que quer perder peso. E para você que quer ganhar peso. Ingredientes puros e ricos para você criar saúde através da nutrição. Pura Vida. Ame a sua natureza.
Estamos de volta aí, ó. Vamos lá falar de um monte de coisas polêmicas ou não, mas são notícias só para continuar aqui com a galera. O Bruno está aqui, o Arão, né, perguntou: Celso, qual a próxima prova de ciclismo que vai ser transmitida pela ESPN? É o Paris Tours, no comecinho de março, é 3, 4 de março ali e tal. Começa dia 5, porque é o dia do Bike Series aqui. Provavelmente a gente vai ter transmissão do Bike Series, né, Ali? Aí a gente vai ter que se dividir aí para subir a chupacana e vamos que vamos, né? Teve mais gente aqui falando. Peraí, vamos ver aqui. O Marcelo Estrada. Ernesto Conago foi um ciclista bom. Vou montar uma Conago e gostaria de saber. Será que os quadros ainda são feitos por ele? Não, nada é feito mais na Europa, né? É tudo feito lá na Ásia. O projeto, não falando só especificamente da Conago, né? Tem coisas que são feitas na Europa. Parece que os tubos da Oficina Imatil são feitos lá, e aí os caras fazem lá, tem mas a bicicleta acaba custando muito mais caro, e aí tem que ver se vale a pena custar tão mais caro e se o resultado disso é tão diferente ser feito na Europa ou ser feita no Oriente. Mas o que manda, né, nos projetos e tal, nessas marcas mais conhecidas, é sempre quem projeta, né, quem desenvolve. E aí sim a marca tem um diferencial. Geralmente as marcas europeias têm lá um know-how enorme, né, e são as que mais desenvolvem aí os produtos com qualidade. Mas eles são fabricados, né, botar a mão e botar lá a fibra de carbono aqui, o pedacinho ali, na Ásia, para você ter escala e ter um custo-benefício interessante, né? Então, no tempo do Ernesto Conago, que o Marcelo Estrada está falando aí, Marcelo, quando o telaio, né, o quadro lá, de cromo libidênio, era feito ali nas oficinas, ali, geralmente perto de Milão, onde tinham os artesões, né? Artesões, é isso, né, Ale? O Conago era um deles, né? E aí começou fazendo os quadros, você escolhia a série de tubos lá, Columbus, SNX, SN e bababá, e outras marcas que tinham a tubulação ali de cromo libidênio. Os cachimbos, né, que são as uniões entre os tubos, geralmente eram padronizadas para você ter ali a angulação correta, e o quadro, entre aspas, era feito sob medida. Então tinha uma história que o cara chegava lá, media você inteiro, blá blá blá, demorava 1, 2, 3 dias e o cara fabricava, seja lá quem fosse, né, o artesão, fabricava o quadro para o seu tamanho, sob medida, enfim. Tinha muita gente que saía do Brasil e ia para lá. Muita não, tinha pouca, né, porque era muito caro. Mas isso era feito também. Então, são as nuances aí, né, do ciclismo. Hoje em dia, o que impera é o carbono, e ele tem que ser feito numa certa escala, com os moldes e tal. Então, isso é bem mais complexo. O Henrique Freitas aqui falando: o Celso, Vinícius Rangel, tem alguma chance de ir para um dia para uma grande volta? Claro que tem. Até vamos falar sobre isso, né, e dividir com a galera toda aqui. A gente já fala aqui do Luiz Sérgio, que está falando sobre o Bernal e tudo mais, o Luiz Sérgio Lemos. Mas falando do Vinícius Rangel, o que que acontece? Ele apareceu muito porque ele estava trabalhando na prova. Não desmerecer o desempenho dele e nem merecer demais, então a gente tem que tomar um cuidado. Nem toda a prova vai ser desse jeito, com trocentos quilômetros planos, né? Onde você põe lá uma ou duas equipes, como estava aí o caso da Movistar, trabalhando para o Fernando Gaviria nas provas planas, né? Ele fez um estrago naquela etapa que até o Gaviria ganhou, porque ele sim conseguiu fazer a diferença entre outros que estavam puxando ali, quebrou o pelotão, e aí o Gaviria meio veio que sozinho como sprinter ali, passou a parte dura e aí veio para a chegada. Então, o Vinícius trabalhou demais, ele é um menino de ouro, né? Ele esteve aqui com a gente entre junho e julho, até esteve lá nos estúdios da ESPN em julho, numa das etapas do Tour, que a gente convidou ele. E o moleque tem um baita potencial, é aguerrido. E outra, o que eu admiro mais nele, além da parte física, né? Óbvio que isso se mostra, é a postura e também o caráter ali de falar, ó, eu quero ganhar, eu quero vencer, não é, Ale?
Ele é humilde e ambicioso, né? É um cara pé no chão, pô, teve uma chance de ouro aí agora numa equipe sensacional, que tá dando as oportunidades para ele, porque isso também é importante pra caramba, né? Você ter oportunidade... E tá dando a cara. Então, o ano tá só começando, gente. Poxa, ele acabou de fazer... concordo com o Celso. Eu acho que legal fazer uma análise balanceada. E pelo pouco que eu conheci dele, acho que é a que ele tá fazendo também. A temporada tá só começando. Foi legal. Mas ainda tem um longo caminho, né? Assim, gente, a gente fala isso porque, assim... a gente que conhece um pouquinho desse mundo, é a nata da nata da nata, é extremamente competitivo, é absurdamente... A gente está falando agora há pouco de, poxa, como que você vai para uma grande volta, né? E o Celso falou, nada é garantido. Primeiro porque a gente não sabe qual que é a condição que a pessoa vai estar. É uma questão física, uma questão, às vezes, até de clima. O trabalho, o cara tem que fazer, isso é um trabalho, o cara senta lá e tem que pedalar todo dia e tem que treinar, e tem que fazer sessão de foto, tem que fazer tudo isso. Então ele está fazendo a parte dele. Muito legal ver ele com essa camisa, e muito legal ver ele com esse destaque na volta de San Juan. E vamos ficar de olho, cara. Tomara que ele torça aí para que ele traga orgulho, né, Celso, aí, cara, pra gente, a gente tá precisando de alguém que inspire, até porque a gente tá falando um pouco que não tem grande volta aqui. O Brasil tem tradição no ciclismo, tem uma super tradição no ciclismo, a gente tem um passado, meu, fantástico. O Celso conhece os personagens que fizeram isso e vivenciou um pouco disso, que quando você começou, né, Celso, a competir e a viver no mundo, você ainda era novo e conheceu a galera toda e as equipes, você, teus irmãos, pô, teu irmão, para Jogos Pan-Americanos e medalha, etc, etc, pô, o Clovinho, o Kleber, meu, com o talento de vocês, mas você sabe do que eu tô falando, desse passado, né, meu, do ciclismo brasileiro. O que falta, meu? Falta trabalho. Ninguém vai botar dinheiro bom num negócio ruim, né? Então, primeiro precisa ter um trabalho, precisa ter uma estrutura do esporte, precisa ter uma peneira, precisa ter aquela pirâmide toda. A gente tem um esporte pujante, a gente vê isso nas provas, que a gente está, inclusive, transmitindo agora, provas bem frequentadas, provas bem organizadas, extremamente bem organizadas. Você está falando, Celso, pô, da UCI querendo trazer uma prova para cá, até mais do que interesse comercial, é o interesse da UCI moderna, né, da UCI dos anos 2000 para cá, em se globalizar, ou seja, eles estão à procura, né, tudo, a Arábia Saudita, pô, os caras pedalando a tempestade de areia, né, tudo, esse, pô, tudo a Austrália, até alguns anos atrás, estou falando isso de vários anos atrás, não era uma coisa que tinha esse destaque, né? E hoje tem por quê? Porque o público praticante e o público assistente do ciclismo cresceu no mundo inteiro, o esporte cresceu no mundo todo, popularizou bastante e meu, é a era da bicicleta, mas precisa ter uma estrutura para isso funcionar e para isso ter interesse aqui. Então a gente já teve grandes voltas, a gente já teve provas sensacionais aqui, já teve essa estrutura, já teve equipes de nível mundial. Falta agora só retomar esse trabalho para que o dinheiro venha. O dinheiro vai atrás desse tipo de trabalho, entendeu? E aí a gente vai ter vários Vinícius Rangéis, né? Tô usando o nome dele no plural aí, mas a gente vai ter vários Vinícius Rangel correndo em várias equipes e que, quem sabe algum dia até uma equipe brasileira, nunca sabe. Israel tem a sua equipe, a Colômbia tem a sua equipe, enfim, todos esses países têm, e que a gente tenha isso um dia também. E que ele inspire as outros caras aí, né?
É, exato, né? Tem toda essa ação do Vinícius, que é muito importante para o ciclismo, né? A gente viu o que o Guga fez com o tênis aqui, claro, vamos comparar, mas é só para um efeito de a gente entender onde o esporte pode chegar, o que os meninos do surf, né? Hoje são vários, né? Oh. A gente falava de só um, que era o Medina, mas hoje a gente tem aí 3, 4 campeões dominam, mundiais.
Os caras dominam o surf.
É, então é...
Vôlei, cara. O vôlei masculino, o vôlei feminino do Brasil é referência no mundo há vários anos, meu. Ele estava sempre ali na ponta, meu. Já dominou o esporte, enfim. Porra.
Então, são as projeções que o esporte nos traz, né? Então, para termos competições, aqui precisamos primeiro, né, acertar aqui a parte que é até ter competição regional. Claro, pode vir uma grande competição e tal, mas depende aí de um monte de coisas. Falar do pessoal que entrou, Henrique Freitas, a Noy aqui falando, eu quero saber da promoção da Soul aí no Bike Hub, é só você falar com a gente, o Filipinho já botou aí, fala nesse link e tal, fala direto com a gente, quero garantir minha bicicleta nova, tá bom, tá aqui, a gente tá aqui para isso, né, afinal de contas eu tô na loja aqui, é só você entrar e falar com a gente, o Paulo geralmente é quem toma à frente desses assuntos aqui, o Paulo acabou de sair, foi descansar, coitado, né? Bom, falando também, quem está aqui com a gente, peraí, deixa eu aumentar aqui que eu não consigo, o Nastênio, o Leão, Celso, onde no Brasil teria condição de fazer etapas? Qualquer lugar, você tem que fechar, o trajeto, então isso geralmente vem da vontade política de uma cidade ou de um estado. Pouco o país, Brasil, vai se envolver com isso. É a mesma coisa que a gente acabou de citar o caso de San Juan, que é uma vontade ali daquele pedaço, né, daqueles governantes. Devia investir o dinheiro lá, devia investir... Bom, não interessa, o esporte faz parte e dá uma projeção, senão a gente nunca ia falar de San Juan na vida. Né? Como o GP de Fórmula 1 aqui, por exemplo. Hoje é GP São Paulo, quem paga a conta é São Paulo, não é o Brasil. Né? Se o Brasil pagar a conta, GP Brasil, né? O Paulo Juninho de Caxambu, falando do Bernal, que andou bem e tal. Para a gente passar para um outro assunto aí, porque a gente já está se estendendo, falar eu sempre vou falar do Jakobsen, eu penso no Groenewegen, né? Porque deu aquela treta toda entre eles. Mas você tem aí a foto, né, Filipinho, aí do Jakobsen, novamente, né, quase envolvido aí num problema grave. Ele já teve um grande problema com o Groenewegen, mas esse aí foi bem complicado. Podia ter sido um problema grande, pior, né com ele, com quem vinha atrás, mas está aí a foto, né? Ó, o celular, parece que o cara dá uma celular... Como é que falaria isso, hein? Celularizada no cara? Como é que é? Uma raquete é uma raquetada. É um celular, é uma telefonada, né?
Depende da marca.
Foi uma iPhoneizada.
Uma motorolada, que tomou ali, cara?
Que pelo menos o cara quebrou o celular, quebrou, né? Filha da mãe que fez isso aí, né? E botou em risco aí não só o Jakobsen, mas... que tem a camisa de campeão europeu,
ali,
né? Mas botou em risco a vida dele também, desses cururu aí que acertou o celular na cara do Jakobsen. mas é, e botou a vida de um monte de gente em risco. Então é um negócio sempre complicado. E a Jakobsen sentava dentro da pista, independente de ele estar perto da barreira ou não, ele pode andar ali. E outra, uma coisa que a gente falou fora do ar, né, Ale? Todo mundo quer tirar do vácuo no último momento, né? É ou não é? Oh. Esse é o grande problema dessas escapadas, mas tá tudo dentro da regra, né? Não fez nada com ninguém. E o estúpido ali que não devia estar com o celular onde estava, devia se ligar, né, Ale?
É, eu acho que o pessoal que... Eu estava falando, né, como você disse, fora do ar, a gente está comentando e eu sempre faço esse comentário. Pô, já tive a oportunidade de assistir a etapa do Tour de France, das grandes voltas. Pô, já vimos Paris-Roubaix, já vimos algumas provas lá fora, e isso é uma coisa muito legal do ciclismo, né? E tem a ver até com o que a gente estava falando agora, de aonde ele é realizado. Né? Ele é realizado ali. Ali o quê?
Nas vias públicas, né?
Nas vias públicas, nas estradas, nas ruas, enfim, nas montanhas, nas fazendas, né? Estamos falando especificamente do ciclismo. Então, assim, o público está ali. E a gente volta e meia ver esse tipo de ocorrência. Todo ano. Todo ano. Quer dizer, tem... Né, acho que ano passado foi a mulher lá que também... grudou em alguém ali, sem querer, pegou, enfim. E aí o Henrique Freitas está falando, tem que haver punição severa para esses torcedores. Pô, é complicado, né? Eles acharam a... Eles, às vezes eles acham esse pessoal aí, entendeu? Você volta lá, tal, não sei o quê. O cara toma uma imprensa, o que você vai fazer? Vai levar o cara para a delegacia, meu, né? Vai multar o cara? Não tem, isso não está previsto na lei de... Acho que de... Olha lá, ele ficou com a cara, meu, deu uma arregaçada. Faz parte também, né... Dentre todos os perigos, os atletas sabem que às vezes eles podem se enroscar um com o outro ou um com o público, mas a gente pode... é uma coisa fácil de evitar, entendeu? Ah, se debruçar... Se voltar, Felipe, a foto da barreira, ela já é inclinada por esse motivo. Ela é inclinada para esconder o pé, então você faz... eu sou organizador de evento, a gente... Você bota ali a placa para proteger... o pé da barreira, que às vezes não tem essa proteção, eles penduram a propaganda, né? É para fazer a propaganda, mas é também para... Ali, ó, tá vendo? Ela é um pouco inclinada. Por quê? Porque ela está apoiada justamente para proteger e para proteger o pé, e com isso o público já fica mais afastado, já tem ali meio metro, né? Devido ao ângulo e tal, você tem meio metro ali. O cara vai esticar o bração ali, meter... Ah, deixa eu pegar a cara do Fábio Jakobsen aqui, meu. Porra, deixa eu pegar aí o sprint deles, né? Então, assim, meu, não tem muito cabimento um negócio desse. Né? Pau de selfie, essas coisas não é, meu, pra você ficar... Ainda mais no sprint, meu. Né? Na hora que o cara tá subindo uma montanha também, você... eles estão ali, eles estão competindo, gente. Qualquer coisa, você pode tirar a vitória de uma equipe, tirar a vitória de um atleta. E eu não estou nem falando de machucar, porque isso é óbvio, meu. É óbvio que você falou. De repente o Iago, você vai tentar desviar ali, ele não dá nem tempo. Mas, pô, numa dessa o cara perde um pouco o rumo, tem cara do lado, derruba 3, 4, 5 e derruba todo mundo ali do pelotão. O cara estraga uma chegada, estraga um, entendeu? E machuca todo mundo, quebra a bicicleta. Meu, isso é prejuízo, cara. Tem que tomar consciência de que tá errado e meu, abre o olho, porque olha o prejuízo, olha a cara dele, meu. Porra. Entendeu?
Não, isso aí não.
O cara ficou famoso no mundo inteiro, né? Merecia levar uma surra de toalha molhada.
Isso aí, entre aspas, não foi nada perto do que podia ter acontecido. Bom, vamos trocar de assunto e ir para o nosso último aqui, que vai ser o Mundial, né? A gente vem acompanhando aí as provas, tanto da UCI quanto as provas regionais, que são muitas vezes mais legais até do que o da UCI. Do ciclocross, a temporada de ciclocross que começa ali por outubro e novembro e vai até agora culminando com o Mundial em começo de fevereiro, né? Porque aí já entram as provas do ciclismo de estrada e tal, e muitos atletas que competem ali competem nos ciclismos de estrada e vice-versa. E no dia 4 e 5, né, no sábado, a prova feminina do Mundial e no domingo a prova masculina. Falando sobre a prova masculina, né, temos aí a polarização esse ano do belga e do holandês, né? do Van de Poel e do Van Aert. E teríamos, né, o cara aqui que sempre corre por trás, que é o Pidcock, mas o Pidcock, que é o atual campeão mundial, não vai correr, já tinha dito que não ia correr. Então a gente tem esses dois caras. A última prova, que foi no sábado agora, né, de alto nível, o Van de Poel ganhou, porém o Van Aert não estava. A penúltima prova de alto nível estavam os dois. E o Van de Poel ganhou no sprint ali por causa de um erro também do Van Aert, algumas curvas anteriores que o Van de Poel conseguiu passar ele na curva, ele errou a curva e o Van de Poel passou à frente e depois não teve mais como ultrapassá-lo. Então essa briga vai ser demais, né? Principalmente entre esses dois. Tem muita gente que corre por fora. O Eli Iserbyt é um, o Van der Hoogt é outro. Tem o cara que está liderando lá a Copa do Mundo, que é o...
Nunca agora me fugiu o cara... nome dele também. Meu.
Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui.
É o nome mais complicado.
Aí. Que é belga também. Tá aqui. O Laurens Zwick, esse cara aqui. Ó, Laurens Zwick, tem o Tom van den Broek aqui. Bom, todos os belgas, né? O holandês que anda bem, claro, fora o Van der Poel, é o cara que ganhou o campeonato... holandês agora, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Van der Haar, Van der Poel, Nielsen, Merz, Venturi, ó, só tem holandês e a maioria é holandês e belga, né? É impressionante o negócio aqui. Então, a prova vai ser muito legal. O Iserbyt vai correr, ó. O Iserbyt tá aqui, né? Que é o outro belga aí que tá, acho que, em segundo na Copa do Mundo. E o Pidcock definitivamente não vai correr, então vai ser uma prova, claro, creio eu, né, Ale, polarizada entre os dois. O Filipinho até tem um filminho aí do circuito, a gente estava dando uma olhada, né, fora do ar aqui, e eu não vi nada assim de absurdo. É um circuito de muita velocidade perto de outros que eu já vi. Claro, isso vai depender do tempo. Se chover, aí Deus me livre, porque são várias provas ali no circuito, inclusive feminino no dia anterior, e aí o barro vai estar amassado. Agora, se não chover, né, eles até inverteram uma curva ali. Essa curva aí, ó, eles inverteram o sentido para que não tenha o perigo de ter esse tombo. Então, o circuito é esse aqui, que está aí na tela menorzinha aí de vocês. E pelo que eu vi, né, das provas que foram disputadas aí, e vai ser na Bélgica, não tem nada de absurdo, mas é que é um preparo físico absurdo que os caras têm que ter para poder competir aí, né, Ari?
Para quem gosta de sofrer, né? A gente tem falado bastante tem comentado bastante do ciclocross aqui, e a galera tá ganhando gosto. É engraçado porque há muitos anos atrás a gente tentou organizar algumas provas aqui, tentou fazer pegar, e algumas marcas tentaram fazer pegar, alguns organizadores de evento, nunca teve muito interesse. Agora, graças a esses personagens aí, a gente está vendo o negócio engatar um pouco melhor. Muito legal. O Gerhard é tradicional já. Aliás, nos últimos 10 anos, se não me engano, 5 vezes foi 3 na
Holanda e 3 na Bélgica.
3 na Bélgica. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Uma na Dinamarca. Aí, de vez em quando, eles jogam um lá para os Estados Unidos. Vai ter um na França, enfim. Então, os caras... É esporte desses malucos aí mesmo. De quem está acostumado a pedalar em condições bem adversas, bem mais adversas do que as nossas. Essa habilidade toda para passar obstáculos e tal.
Você vai ver que acho que é o Van der Hoogt atrás, ó. Quer ver? Não conseguiu.
Que ele dá uma...
Tá vendo? Acho que é o Van der Hoogt, pelo que eu vi.
O Iserbyt é um cara bem técnico. O Van der Poel e o Van Aert também são monstros.
E, Ale, você aposta em um deles ou quase que impossível apostar?
É difícil, mas você sabe que a gente não perde uma chance de pagar a língua aqui, né? Então, eu acho que o Van der Poel está com uma gana de ganhar, mas eu acho que o Van Aert Ele fez uma preparaçãozinha aí no final agora que o bicho vai pegar, viu? Eu vou. Vai, escolhe teu aí, eu escolho outro. Só pra gente, um de nós aqui, pagar a língua, vai.
Escolhe um aí. O Henrique Freitas está perguntando aqui do Michael Van Ter Horst. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Van Ter Horst, aí, que é, ele anda bem pra caramba. É o atual campeão europeu, né? Da modalidade. E esse cara anda muito, mas eu acho muito. Que está entre os dois. Eu, se eu for apostar, né, meu dinheiro, eu aposto no Van Aert, porque ele tem... Não que o Van der Poel não seja inteligente para correr, mas eu acho o Van Aert muito mais cabeça para correr um tipo de prova dessa aí pra e definir no final. E ainda num sprint, se vier só o sprint final... Eu acho que a potência do Van Aert é maior e ele está numa ótima forma, como
ótima forma,
o Van der Poel também se mostrou que está numa ótima forma. O sábado passado foi ridículo, né? Ele falou assim, vamos brincar, eram 9 voltas. Tem até um vídeo, um negocinho que me manda, eu vou mandar para o Filipinho, esse aqui dá para colocar, Filipinho, quer ver? Ó? Até o meu irmão que mandou aqui para mim hoje, é um link. E ele põe aí rapidinho para a gente encerrar, quer ver? Ó? Cadê o Filipinho aqui? Filipinho está aqui. Ó. Vou mandar para você. Ó. Se você puder botar no ar. Porque, assim, é impressionante. O Van Aert não estava nessa prova de, acho que foi sábado, e foi até na França, né? E aí o Van der Poel falou, brincamos. Bem, ele está no meio da corrida? Eu vou acelerar. Pô, ele deu a acelerada que nós vamos ver aí na brincadeira. E ele foi embora. Ficou Iserbit.
Não, é chocante. Chocante,
ficaram todos os caras para trás. Ninguém consegue acompanhar. Van Aert e Van der Poel e o Pidcock um pouquinho atrás ali. Eles chamam lá o trio de ouro, o trio de ferro, o trio de qualquer coisa.
Cara, o Pidcock já é um monstro, já é fenomenal, já é um fenômeno. Só que esses caras, o Pidcock parece um cara normal perto deles, assim. Ele tá ali, bicando. Mas a hora que esses caras resolvem ligar o nitro, cara, é 8 cilindros, tubo, interceptor ali, cara. Não sobra pra ninguém, é violento.
Você conseguiu aí, Filipinho, o vídeo?
Já que você apostou...
Tá, espera aí.
Não coloca aí, ó. Já que você apostou no Van Aert, tá todo mundo apostando no Van Aert, eu vou no Van der Poel, só pra variar, vai.
Não, mas teve gente que apostou no Van der Poel aqui já, ó. Quem foi aqui de cima? Ó, Matheus Van der Poel na cabeça aqui, o Aragão.
Tá dizendo que o Van Aert vai ganhar, cara.
Eu também acho, agora... tem que botar o som Marcelo nesse aí, Filipinho.
No Van der Poel.
Põe o som desse aí, Filipinho. Estourando aí, alto. Põe de novo.
5, 4, 3, 2, 1. Eu não sei se eu tenho muita noção. Celso, eu não sei se tem muita noção, cara, do que é isso. E você olha e você fala, cara, peraí, será que eu tô vendo isso mesmo? Ou se a gente, paga um pau, vai. Porque, eu não sou nem pagar pau esses caras, assim, eu fico impressionado e tal, mas assim, eu realmente fico impressionado porque eu sei o que, que assim, a gente sabe o que ele tá fazendo ali. E é bruto, cara, é bruto. Vai ser bonito domingo, hein? Imperdível, galera, pelo amor de Deus.
Boa, imperdível. Não, não me sábado já tenho das meninas, que vai bem legal, é bem competitivo. E domingo, vamos ver aí o tempo, como é que vai ficar. E esses caras são dois caras absurdos. O Flávio Santos está aqui, o Márcio Boldi está aqui também com a gente. Esse CX travou disputas espetaculares nesta bonita temporada do Tours, é isso aí mesmo, isso aí, o Ciclocross. Legal. Bom, galera, já estamos aqui às 8h25 da noite, é hora de a gente se despedir, agradecer a todos vocês, a gente tem assunto aí para um monte de dias de tempo e tal, e se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã falando, é bem legal, e com a companhia de vocês, nada, né? vale a pena sem ter vocês aqui com a gente trocando essa ideia e dando voz a vocês também, sempre que a gente consegue, e não vai ser diferente daqui para frente aí, quando a temporada de ciclismo de estrada, principalmente, realmente começar, a gente vai estar junto aí o tempo todo. Então, avisem os amigos, tal, e toda terça-feira, pelo menos, a gente está aqui, e depois, em algumas épocas do ano, estaremos todos os dias juntos aí. E domingo, lembrando, domingo tem Poços de Caldas, 99% de chance de eu ir lá e pelo menos prestigiar o evento. O Renanzinho do Couto vai estar lá também, que é perto da cidade dos avós dele lá e tal. Teremos aqui no Vale do Paraíba, acho que é a primeira prova do ranking aí do Vale do Paraíba. Taubaté, se eu não me engano, vai ser Taubaté. Que mais? Tivemos a prova do Maza, tivemos aí a prova que largou muita gente do Farrapos, né, que foi bem legal, e as provas estão só começando, e dia 5, lembrem, quem não está inscrito, se inscrevam, vai ser demais essa prova, dia 5 de março, tá? Entrem lá no site do 3 Horas Bike Series, com o Decião, lá, a Vanessa e Companhia Limitada, os caras fazem um baita de um trabalho, merecem demais esse sucesso. Ale, vamos embora aí?
Bora, vamos lá.
Então vamos lá que
falar
a pizza
um
tá.
Ciclismo fora do ar.
A pizza tá queimando e vamos não deixar ela queimar. Pô, eu pegar a torradinha.
Essa semana eu vou aí, a gente come a pizza.
Não, pizza tá marcada. O dia que você quiser, só me avisa antes aí pra eu estar. Comer menos.
Deixa eu desopilar o trampo aqui e a gente vai lá.
Tomar menos suplemento da Pura Vida para poder comer uma pizzinha. E aí vai cair bem pra caramba, tá bom?
Galera, boa noite, obrigado aí pela audiência sempre. O pessoal, eu agradeço de coração. Celso, obrigado aí pelo convite também.
Tamo junto, eu que agradeço. E vamos que vamos. Então, para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau. Até pelo menos a terça que vem. Tchau.
Tchau, tchau.